Está no ar. O Jornal do Senado.
Aumento de impostos sobre bebidas quentes e eletrônicos vai gerar 8 bilhões de reais em arrecadação.
Ana Amélia responsabiliza governo anterior por gastos sem receita correspondente no Rio Grande do Sul.
Desemprego no país já é alarmante, diz o senador José Medeiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Entrou em vigor no início do ano a lei que aumenta os impostos de bebidas quentes, como vinho e uísque, e de produtos eletrônicos, como tablets e smartphones.
A medida provisória aprovada pelo Congresso faz parte do ajuste fiscal e o governo espera arrecadar cerca de 8 bilhões de reais a mais com o aumento na tributação. Repórter Jorge Cardim.
Após as festas de fim de ano, os brasileiros começaram 2016 pagando mais impostos para comprar uma garrafa de vinho ou um smartphone. Já está valendo a lei que aumenta o IPI e estabelece alíquotas entre 10% e 30% sobre as chamadas bebidas quentes, como vinhos, vodka, uísque, cachaça e outros destilados. Durante o debate no Congresso Nacional, os parlamentares mudaram o texto original da medida provisória encaminhada pelo governo para reduzir o percentual sobre o vinho nacional, licores regionais e aguardentes. O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que a iniciativa buscou proteger a indústria nacional.
Se ainda não é o ideal, ficou bem melhor do que estava no começo. Especialmente, o produto vinho é produzido 90% no Rio Grande do Sul.
A nova lei ainda acaba com a isenção que beneficiava o setor de informática pela Lei do Bem e vigoraria até 2018. Com isso, os smartphones, tablets, roteadores e computadores que tinham alíquota zero passaram a pagar 10% de imposto sobre as vendas de varejo. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, lembrou que a medida faz parte do ajuste fiscal para equilibrar as contas do governo, mas lamentou o aumento de impostos sobre os produtos eletrônicos.
Na minha opinião, são os setores que estão de pé, que contribuem decisivamente para manter ainda de pé o processo de comércio, de produção e até, inclusive, incentivador da economia.
Com a mudança na tributação, o governo espera aumentar a arrecadação em cerca de 8 bilhões de reais em 2016.
O ajuste fiscal foi tema de várias audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos em 2015. As chamadas pedaladas fiscais e a terceirização na atividade fim também mereceram audiências públicas ao longo do ano.
O atual titular da pasta da Fazenda, Nelson Barbosa, ainda na condição de ministro do Planejamento, foi o primeiro representante do governo a explicar na Comissão de Assuntos Econômicos as medidas provisórias que faziam parte do ajuste fiscal. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, saiu em defesa das propostas. Ela afirmou que o que ficou conhecido como ajuste fiscal seria, na verdade, uma correção.
Como a questão do abono salarial, não pode ser justo trabalhar um mês e ganhar um salário no final do ano como se fosse um 13º. Qualquer trabalhador ganha proporcional a isso. E isso era numa época em que nós não tínhamos programas sociais. Nós não tínhamos um colchão como o Bolsa Família, nós não tínhamos o benefício de prestação continuada, nós não tínhamos 30 milhões de pessoas incluídas na Previdência.
Senadores da oposição, como Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, no entanto, não saíram convencidos do acerto das medidas.
Que a credibilidade do governo está no fundo do poço. É impossível imaginar a sociedade acreditando nessa redução de gastos sem medidas mais veementes, mais radicais, como, por exemplo, uma reforma administrativa que pudesse reduzir o tamanho desse governo pela metade, o número de ministérios pela metade. Afinal, o governo brasileiro tem um tamanho maior do que o dos Estados Unidos e da Alemanha somados.
Economistas convidados pela CAI também alertaram para a falta de credibilidade nas medidas de austeridade anunciadas pelo governo. O reflexo disso, explicou o economista Tiago Custódio Biscola, aparece no custo da rolagem da dívida pública.
São 2,9 bilhões ao dia. Por dia, cada habitante no Brasil paga R$ 6,50 só para em formato para os encargos da dívida. Ou seja, isso dá um pouco a noção do problema e da gravidade que isso passa.
Em outro debate, no dia 18 de novembro, o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, declarou apoio a projeto de resolução que colocava limites para o endividamento da União. Mas senadores da base do governo e técnicos do Tesouro Nacional e do Ministério do Planejamento pediram cautela em relação à proposta. Joaquim Levy caiu exatamente um mês depois da audiência pública e a proposta teve a votação adiada para a volta do recesso parlamentar.
O Rio Grande do Sul aprovou um pacote de ajuste fiscal contra a crise financeira que assola o estado. Entre as medidas estão a proibição de reajustes ao funcionalismo e criação de novas despesas sem que haja fonte de receita prevista.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, considera grave a situação do estado. Ela responsabilizou o governo anterior por gastos sem receita correspondente. Mais informações com o repórter Floriano Filho.
Os gaúchos estão com uma das piores situações financeiras do país. 75% das receitas vão para a folha de pagamento de funcionários. A dívida total de quase 60 bilhões de reais corresponde a duas vezes a receita líquida anual do Rio Grande do Sul. A senadora Ana Amélia explica que o estado está longe de ser o único a enfrentar dificuldades financeiras no país.
Todos os estados brasileiros, todos os municípios e a União, que é a prima rica da federação, estão quebrados financeiramente, significa dizer que o setor público brasileiro é perdulário, gasta mais do que arrecada.
Segundo Ana Amélia, o pacote anticrise aprovado no Rio Grande do Sul é um reflexo da emenda constitucional 84, que ela apresentou com outros senadores, proibindo novas despesas sem que haja receitas correspondentes. A senadora culpou o governador anterior pelo aumento de dívidas sem previsão orçamentária. E lembrou que é necessário estimular a atividade empresarial e gastar mais em atividades fins do que em atividades meio para recuperar as finanças do estado.
Só com o crescimento econômico que você pode aumentar a receita.
O pacote de projetos anticrise já foi sancionado pelo governo gaúcho, mas segundo a senadora Ana Amélia, a recuperação financeira do estado só acontecerá no longo prazo, desde que no futuro as medidas de responsabilidade fiscal continuem.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a adoção de políticas públicas específicas para jovens com idade entre 15 e 24 anos.
Paim lembrou que muitos jovens finalizam os estudos e não encontram vaga no mercado de trabalho. O senador acrescentou dados da ONU e do IBGE que mostram a realidade das pessoas dessa faixa etária no país.
A cada 2 desempregados do país, um é jovem. 40% dos jovens brasileiros pertencem às famílias sem rendimento ou que sobrevivem com até meio salário mínimo. Cabe destacar que apenas 35% tem carteira assinada. Quanto à educação, apenas 3 em cada 10 conseguem efetivamente o acesso ao ensino médio. Entre os que deixaram o estudo, 51% pagaram no ensino fundamental e 12% não ultrapassaram a quarta série.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, definiu como alarmante o aumento do desemprego no país e disse que também são altas as taxas de trabalho informal.
Ele disse que o nível de emprego em Mato Grosso está acima da média nacional, mas lembrou que a população do estado atravessa dificuldades.
Na opinião do senador, a alta taxa tributária e a rigidez das leis trabalhistas dificultam a geração de empregos e acaba empurrando os trabalhadores para a informalidade.
Trata-se de uma retração muito forte da economia para um período muito curto. Os investimentos no país tiveram a maior queda desde 1996. E no estado de Mato Grosso, a crise também se faz sentir.
O senador de Mato Grosso também pediu ao governo federal o reinício das obras de duplicação da BR-364 no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá.
José Medeiros ressaltou a importância da estrada para o escoamento da produção matogrossense e acrescentou que o DENIT não está pagando as empresas responsáveis pela obra.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.